O Telecast integra o podcast 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vicks Hot Dog Gourmet, Art Rec Produções e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, um pouquinho atrasado, um jogo nosso que acabou mais de meia-noite. Eu tava cobrindo o jogo, Fred tava fechando a edição, João tava no show do Legião. Enfim, todos os nossos integrantes estavam bem ocupados na sexta-feira à noite. Mas tá sendo aqui a análise do jogo do Náutico. E meus amigos, que jogo, hein? 5-0, acho que assim, a torcida alvirrubra esperava uma vitória, principalmente por ser contra o Lanterna. Mas 5-0, nem tu esperava, né, João?
Não, de jeito nenhum. Tava no show, e aí teve uma hora, eu entrei no Twitter pra ver o resultado do jogo. Quando eu vi 5-0, eu digo, meu amigo, assim, eu esperava que o Sampaio Corrêa fosse um time fraco. Vinha de 5 derrotas, agora são 6 derrotas seguidas. Mas a surpreendeu-se, até porque, não pela fragilidade do Sampaio, mas o 5-0 surpreende mais pela fragilidade até então vista pelo Náutico. Assim, dá duas uma, ou o Sampaio é mais fraco do que a gente imaginava, ou o Náutico teve uma noite, assim, iluminada. Eu acho que pode ser um misto das duas coisas.
É, eu não consegui ver o jogo completo, mas vi sobretudo o início. Quando o jogo se desenhou, que a vitória do Náutico se caminhou, eu estava realmente no fechamento aqui do jornal. Mas o que eu vi foi um jogo em que o Náutico entrou com uma proposta diferente da que vinha tendo. O Galo tem mexido muito no time, o que vinha sendo engraçado que foi a mudança dos comentários, assim, nas redes sociais.
Não, ele mexeu de novo, né? Porque ele botou...
Exatamente, então, ele mexeu muito. Né? Tirou o Rodrigo Souza. E assim, né, o engraçado, João, era acompanhar o jogo pelas redes sociais. Porque quando saiu a escalação, foi uma avalanche de críticas. Sobretudo, focadas na saída de Rodrigo Souza. Só que Galo começa a apostar claramente naquilo que ele mais defende historicamente em seus trabalhos e que foi a cara daquele Náutico de 2012. Que é muita velocidade. Galo, às vezes, abre mão da técnica, abre mão de outras características para um time em prol da velocidade. E o que que acontece? Num jogo contra um adversário muito desarrumado, muito ruim, de fato o Sampaio Corrêa é muito ruim, e que ele apostou na velocidade. E foi a velocidade que transformou um jogo fácil num massacre. Eu assisti o jogo vinha equilibrado, num nível muito baixo, mas a jogada do primeiro gol já mostra essa velocidade.
O que Fred falou é perfeito, porque, meu amigo, quando a escalação saiu, eu estava no carro me dirigindo à Arena Pernambuco, eu fiz o jogo pelo Super Esporte, e eu pensei, assim, quem olhou rapidamente falou logo, meu amigo, os caras estão jogando no 4-2-4, basicamente, porque ele coloca Gastão como volante. E ele, na entrevista coletiva, falou que Gastão agora é um volante. Maílson, que é meia, também já mudou de nomenclatura. Na visão de Galo, ele também é um segundo volante. E ele disse que a opção por Rodrigo Souza ficar no banco foram por dois motivos. Primeiro, que ele não é primeiro volante, na visão de Galo. Segundo, que ele estava com secar mais do que o dobro permitido para a taxa dele. E com essas mudanças, o Náutico, no começo do jogo, não dominou como era esperado. O Sampaio, apesar de não levar perigo a Júlio César naquele momento, arriscou alguns cruzamentos, chutes sem direção, mas depois de 10 minutos de jogo, o Náutico conseguiu se impor, ajustou a marcação, o Bergson ficou fazendo papel de meia, voltava mais para buscar a bola, e começou a investir nos passes em diagonal, tanto para o Jefferson Nem como para o Rony. Pronto. Esses passes em diagonal, meu amigo, o Rony foi o cara da noite. Sofreu um pênalti infantil.
O pênalti foi infantil e meio, né? O pênalti do jogador de São Paulo. A bola já estava na mão do goleiro, ele puxou.
Sem ângulo,
ele
puxou o cara e tinha que marcar. Depois...
E aí acabou o jogo, né?
Você
pega um time como o Sampaio, faz 1-0, acabou o jogo, com a velocidade que nós tava, com esses passes.
Até porque os gols foram... E os gols muito... um em cima do outro, né? Assim, o segundo gol foi muito perto, né, Rafa?
Muito perto, diferença de 3 minutos apenas. O segundo foi mais uma jogada do Rony, só que pelo lado esquerdo, que ele cruzou pro meio da área, o goleiro Rafael saiu para defender, meu amigo. Até agora eu tô querendo saber o que foi aquilo que ele fez.
Olha só, o que eu costumo dizer de jogos assim é o seguinte. Ah, o Sampaio é horroroso? É. Não tem problema, o Náutico fez o que se faz contra um time horroroso. O fato do Sampaio ser péssimo só seria trazido para essa discussão se o Náutico tivesse ganho de 1-0, de 2-1. Na hora que o Náutico ganha de 5-0, o Náutico ganhou, fez o papel dele. Ah, pegou um time fraco, pegou um time morto, ok. Fez o que um time morto deve fazer com um time morto. E golear. Então aí o Náutico, de fato, não dá pra negar uma coisa. O Náutico saiu da Arena Pernambuco com a aura mais positiva do que entrou.
Com certeza.
O Náutico ganhou ponto de confiança.
Ganhou ponto e ganhou saldo, né, também. E assim, e aquele negócio que ele devia ter falado, inclusive no podcast passado, que é a questão do assim, tem 0% de aproveitamento fora e 100% em casa. Então na balança ele tá no meio ali. E aí ele vai pro jogo com o Bahia agora, que é um jogo, já lá terça-feira agora, que é um jogo que quando você pega a tabela você bota como perdido, e aí o Náutico vai sem pressão. Ele vai assim, a única coisa que ele não pode é levar uma goleada pra perder o salto que fez. Eu sinceramente não acredito que o Náutico vai levar uma goleada. Assim. Se o Náutico levar uma goleada, a única coisa que ele não pode fazer é isso. Mas se ele perder de 1-0, de 2-1, e aí, normal, ninguém vai morrer. E qualquer coisa acima disso, um empate, tá, assim, vai ser um resultado gigante.
Que assim, o resultado não foi só importante apenas pro time. Foi importante principalmente pro ataque, que todos os jogadores começaram no ataque. Jefferson Nen, Rony, Rafael Coelho e Bergson, todos marcaram gols. E quem entrou após, o Thiago Adam e o Tyberson. O Thiago Adam, assim, não deu para analisar tão bem, mas o Tyberson mostrou ser um jogador de velocidade, de habilidade, e pode ser o reserva imediato, tanto do Jefferson Nen como do Rony.
Esse jogo, ele foi um trailer para entender melhor o que o Galo vai querer desse Náutico na Série B. Esse jogo foi um trailer. Deu um norte, estava todo mundo muito perdido em relação ao caminho que o Náutico estava seguindo, com as dispensas, com as contratações. Esse jogo foi um trailer. Agora, como todo trailer, você pega o melhor. O trailer é o quê? Você pega bons momentos do filme, mistura e joga no trailer, né?
Só que às vezes o trailer engana, né? Você pensa que é um filmaço no trailer, vai ver o filme é uma porcaria. Então a gente tem que ver.
Mas aí,
vamos esperar o filme. Vamos esperar o filme agora.
O filme, assim, uma parte do filme já é contra o Bahia, que eu perguntei a Galo. Galo, a postura vai ser essa mesmo, que o time foi bem mais ofensivo do que vinha sendo nos outros jogos. E ele, assim, quis vender ainda que essa era a postura que teve nas três primeiras partidas. Eu discordei. Porque, tudo bem, o Náutico investiu nos contra-ataques, mas ontem estava muito aberto. Porque você pode... Ele pode falar, Fred, que Gastão é um primeiro volante na visão dele. Ok. Concordo que pode ser o primeiro volante, mas Maílson ser o segundo volante, eu já não achei ele ter tanto poder de marcação assim para jogar como segundo volante.
Rafael Galo é mais um dos treinadores da escola de que a coletiva não vale de nada. Não, é a coletiva dele.
Ele analisa um jogo dele, né? Assim, uma coisa.
Ele é um cara que já passou por media training, foi da CBF. A coletiva dele não tem nenhuma relação com o que ele realmente acredita. Pode ter certeza disso. É uma coletiva sempre estratégica. Ele faz a coletiva pensando na repercussão da coletiva. Seja para o grupo, seja para a coisa. Não considere que o que ele fala é o que ele realmente acredita, não.
Nessa questão do filme, que a gente fala brincando aqui, trailer e filme, resta saber se no filme Rodrigo Souza, que saiu ontem, ele vai continuar sendo um dos atores principais do filme, né? Ou se ele vai virar coadjuvante. Isso é um cheiro da questão, porque ontem, Rafael explicou aí os motivos que o Galo disse que ele saiu do time, foi porque, inclusive, a questão do CK, mas vamos ver, já pra terça-feira, que é um jogo que o Náutico tem que se resguardar mais na defesa, assim, não pode vir tão aberto, se Rodrigo Souza volta a ser titular. Porque foi um jogador importante no Náutico, no Pernambucano, um dos melhores jogadores do Náutico no Pernambucano, teve na seleção do campeonato e tal, e vamos ver se só que ele não tem a velocidade que Galo tanto preza, é um jogador gente, um jogador de mais pegada, de passe e tal. Vamos ver se ele vai continuar sendo um dos atores principais do Náutico nesse filme aí da Série B, ou se ele vai virar coadjuvante.
Então essa análise mais aprofundada pro próximo jogo, e a gente tenta falar um pouco do público também de sexta-feira, a gente deixa pro podcast que a gente vai gravar na segunda, não é isso?
Marcadíssimo.
O público é esse que a gente esperava mesmo, é 1.500, sabe? Vai ser o público do Náutico enquanto ele tiver essa gangorra de pé de fora, ganha em casa. Vai ser isso. Principalmente se seja virar noite. Fato...
Né? Essa goleada é um mini fato novo. Vai precisar de um outro. Um outro
pra dar uma pegada definitiva. Se bobear os que estavam, que foram pro jogo contra o Sampaio, são exatamente os mesmos que estavam no jogo com o Vila Nova.
A menos, né?
Eu não vou nem me aprofundar no que aconteceu ontem na arena, porque eu quero até deixar podcast, porque tem uma característica desse público de 1.500 pessoas que acho que merece uma lupinha em cima. Mas no podcast a gente discute, já está anotado para a pauta aqui.
A turma está trabalhando com trailer, com... Rafael agora deu um teaser.
Teaser. E eu tô dando uma correria aqui, que eu quero quem tá gravando o intervalo do jogo do Santa aqui. Vamos embora.
Vai.
Abraço. Um abraço, galera. Tchau.